Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Esta é a última mensagem da série de mensagens a respeito de finanças. Estamos falando a respeito de finanças. E quando nós começamos a nos ocupar lendo a respeito do tema, quando nós começamos a ler parábolas, histórias, textos bíblicos, livros a respeito do tema, nós percebemos que o assunto ele é muito amplo. São várias questões específicas, pontuais. A palavra de Deus ela tem resposta para mais coisa do que nós imaginamos. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus a respeito de finanças, nós vemos que mais da metade das parábolas que Jesus contou, ele usou ilustrações a respeito de finanças, a respeito de administração. Na maioria das vezes, com a intenção de revelar alguns aspectos do discipulado, algumas questões espirituais, mas Jesus está em todo o tempo usando questões de finanças, questões de administração, para ensinar verdades aos seus discípulos, para ensinar verdades àqueles que o estavam seguindo. E diante dessa imensidão de temas, de assuntos, comecei a orar, Deus, o que o Senhor quer deixar de específico, de pontual, nesse domingo, nessa última mensagem? E eu quero falar, tenho uma mensagem hoje, mas eu queria, antes disso, aproveitar para fazer a propaganda, a divulgação de alguns livros. Livros que podem ajudar você em diversos temas, em diversas áreas a respeito de finanças. Quero falar rapidamente para que você seja incentivado a fazer a leitura desses livros, se você tem interesse em ir mais a fundo. O primeiro deles é Negócios à Luz da Bíblia. Na verdade, isso é um ministério. Pastor Friedbert esteve reunido essa semana com vários de vocês, falando a respeito desse assunto. Existe um ministério que chama Negócios à Luz da Bíblia, que tem como base esse livro. A base desse curso são 10 encontros, se não me engano. É isso mesmo? 10 encontros onde as pessoas se reúnem, se juntam e começam a discutir como fazer negócios à luz da Bíblia. Cada um de vocês tem questões específicas na sua empresa, no seu comércio, na sua vida pessoal. E esse grupo, esse encontro pode ser algo muito precioso. Estão se formando 2 grupos, ainda tem vagas ou não? Ainda tem algumas vagas. Se você tem interesse em participar de um grupo que vai falar sobre negócios à luz da Bíblia, converse com o pastor Friedbert. Esse é o livro base desse curso. Um outro livro, conhecido talvez de alguns, chama Bens, Riquezas e Dinheiro. É um livro que impactou muito a minha vida. Quando eu li pela primeira vez, eu nunca tinha lido algo tão claro, tão profundo a respeito do tema. Ele faz uma separação que a Bíblia ensina sobre bens, o que são riquezas e o que é dinheiro. Ele trabalha o propósito, o destino de cada um deles. É um livro muito esclarecedor a respeito do que a Bíblia ensina. Ele fala sobre dízimos, ele fala sobre mamon, né? A Bíblia fala que Jesus falou que nós não devemos servir a 2 senhores, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E ali usa a expressão mamon, que significa riquezas ou bens materiais. E ele diz, ele mostra alguns sintomas de mamon. Um ótimo livro. Um outro livro que me impactou muito nesses dias chama Nem Pobreza, Nem Riqueza. Esse é o livro que é utilizado na matéria de finanças na faculdade Fidelis. É um livro que eu não li ele por inteiro, eu li várias páginas, me impactou muito. Ele trabalha a questão das posses, dos bens materiais, durante toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, cada época, cada período do povo de Deus, até o Novo Testamento, qual é o conceito, qual é a visão de bens materiais, de posses. Um livro extraordinário. Tem me ajudado bastante nesse sentido. E o principal livro de todos eles é esse livro aqui. Ele, talvez você até pense que ele seja um livro, mas isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é riquíssima em princípios, em verdades a respeito de finanças. Esse é o livro mais importante de todos que você precisa e deve estudar a respeito de finanças e vontade de Deus a respeito desse assunto na sua vida. Eu tinha perdido essa Bíblia especificamente desde novembro do ano passado, não sabia mais onde ela estava. Eu achava ou pensava que tinha perdido ou esquecido ela num retiro de adolescentes, lá de Witmarsum. E ontem, graças a Deus, essa Bíblia voltou, estava em minha mesa de novo. Então, tive que ficar alguns meses sem ler a Bíblia, e agora eu posso ler a Palavra de Deus de novo. Pelo menos essa daqui, né? Essa não, eu fiquei sem ler um bom tempo, e não sei exatamente como chegou a minha mesa, mas eu agradeço por isso. O tema da mensagem de hoje é os três contratos. Eu gostaria de fazer negócio com vocês hoje. Eu posso dizer que é um negócio que vai mexer com você, um negócio talvez lucrativo, talvez não, mas é um negócio que vai comprometer a minha vida, vai comprometer a sua vida. Todos vocês, de alguma forma, fazem contratos ou estão envolvidos em algum tipo de contrato, seja um contrato de emprego, seja um contrato de trabalho, de negócio, de parceria. A ideia de contrato ela é bem comum em nosso meio. Eu imagino que a maioria de vocês trabalhe com contratos ou faz contratos diariamente, semanalmente. Contratos são decisões. Contrato é um acordo de vontades. Contrato, eles revelam intenções, revelam objetivos, propósitos que você tem. Eu gostaria de desafiar você nessa manhã a fazer alguns contratos. Não sei se você trouxe o teu cheque, uma caneta para assinar o contrato, mas são contratos que eu creio importantíssimos. Contratos que podem mexer profundamente conosco, ou vão mexer conosco, se eu aceitar o desafio de cada um desses contratos, se eu aceitar me envolver com cada um desses contratos, eu creio que coisas preciosas vão acontecer na sua vida. E pensando no tema finanças de forma geral, eu creio que esses contratos, eles são de certa forma a essência, a base do que Deus quer fazer por meio de nossas vidas. A minha intenção, quando eu falo de finanças, quando eu converso com finanças, sobre finanças, com a minha esposa, e a gente já tem algum tempo orado nessa direção, nesse sentido, nós queremos que as nossas finanças agradem a Deus. Essa sempre é a intenção do nosso coração quando nós conversamos a Deus a respeito desse assunto. Deus, nós queremos agradar ao Senhor. E é difícil entender na prática, né? Nós temos perguntas bem pontuais, bem objetivas a respeito de assuntos financeiros. Nós tratamos no domingo passado um pouco a respeito de dízimos. Eu creio que devem existir ainda questões, perguntas a respeito de dízimos, ofertas, esmolas que eu citei também na mensagem. Nós não conseguimos responder todas essas perguntas. E às vezes você tem questões bem pontuais onde você diz, mas o que eu faço nessa situação? Como eu lido com esse negócio, como eu lido com essa parceria, como eu lido no momento em que eu estou vivendo. E a intenção do nosso coração deve ser agradar a Deus. Viver uma vida financeira de forma que Deus se agrade e possa dizer, é isso mesmo que eu espero de você. Eu quero desafiar você a alguns contratos. O primeiro deles eu chamo de contrato de falência. Eu quero abrir com você em Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante. O primeiro contrato que eu quero desafiar você e quero me incluir nesse contrato é um contrato de falência. Alguém de vocês gosta disso ou não? Alguém de vocês já assinou algum decreto, um contrato? Nem sei se se faz um contrato de falência. Eu sei que existe a falência, não sei exatamente como isso funciona juridicamente, mas eu creio que ninguém de vocês teria prazer em assinar um contrato de falência, onde você assume e diz, eu estou quebrado, não tem mais jeito, o meu negócio não vai mais para frente, o que eu tinha, a minha intenção que eu tinha por meio dessa empresa acabou. Seria muito difícil para cada um de nós assumir uma posição, assumir uma situação dessas. Mas eu creio que Deus, ele trabalha nessa dimensão conosco. E eu creio que Deus, ele espera assinar um contrato comigo, com você. um contrato onde eu assumo a minha falência perante ele. E o que seria essa falência? Lucas 14, versículos 25 ao 27, depois o 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Agora vamos lá para o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Nesse contexto aqui, Jesus usa, eu não li a parábola ou o exemplo que Jesus dá, ele usa uma situação de administração também. Mas ele fala aqui a respeito de renúncia. Ele fala de um preço, de um custo para sermos discípulos, para sermos seguidores de Jesus. E quando Jesus começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a caminhar com eles. Milagres, curas, sinais acontecem, grandes coisas acontecem por meio da obra de Jesus e uma multidão, muitas pessoas começam a seguir Jesus. E chega um certo ponto do ministério, um certo momento onde Jesus ele começa a confrontar, Jesus ele começa a bater de frente. Parece que Jesus ele está indo contra essa ideia do oba-oba, contra essa ideia, venha para Jesus, venha comigo e tudo vai ser uma maravilha, venha comigo e você vai ser próspero, abençoado, venha comigo e tudo vai ser maravilhoso. Jesus, em certo momento específico, ele começa a confrontar. Ele começa a dizer para aquelas pessoas que o seguiam, se vocês querem verdadeiramente ser os meus discípulos, é necessário renúncia. É necessário abrir mão. É necessário tirar a mão de coisas às quais nós estamos apegados. E Jesus, ele fala aqui no contexto, ele fala, se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, né, a família, os filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele é extremamente radical nesse ponto. Quando ele trata a respeito de um discípulo, de um seguidor de Jesus, que está disposto a obedecê-lo, ele está dizendo, é necessário abrir mão de tudo. É necessário que você ame a mim mais do que a sua própria vida. E a ideia mais próxima disso que me vem em mente são os mártires. Pessoas que foram mortas, pessoas que perderam a sua própria vida, mas não negaram o seu amor a Jesus. Na minha opinião, na minha visão, essa é a ideia mais próxima de alguém que de fato mostrou isso, de ir até as últimas consequências, perdendo a sua própria vida, mas não abrindo mão do amor a Jesus. E Jesus ele é extremamente radical nisso. E depois, no versículo 33, ele diz da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Eu creio que Jesus está dizendo aqui, é necessário assinar um contrato de falência. É necessário assinar um contrato onde você diz, eu não tenho mais nada. O que eu sou, o que eu tenho, pertence agora ao Senhor Jesus. No domingo passado eu tentei explicar a questão que a Bíblia fala a respeito de propriedade. Quando Malaquias fala, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas, existe aqui uma questão, um princípio de propriedade. Nós sabemos e entendemos pela palavra de Deus que todas as coisas pertencem a Ele. Ele é o Criador, a Ele pertencem todas as coisas. Do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo o que nela existe. Nós sabemos também que nós nascemos como escravos do pecado. O texto que o Fernando leu, não há nenhum justo sequer, nenhum só. Nenhum de nós tem algum direito, tinha algum direito perante Deus. Nós nascemos como escravos do pecado, nós nascemos como escravos de Satanás e seus demônios. Mas houve um resgate, houve uma redenção. E nós que éramos propriedade do inimigo, fomos resgatados, fomos comprados. Paulo fala em 1 Coríntios 6, 20, vocês foram comprados por um preço alto. Então existe um direito de propriedade. 1 Pedro fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu e você fomos comprados por Deus. E se eu me torno escravo de Cristo, e usando essa ideia de escravo, um escravo, ele não tinha absolutamente nada. Ele tinha apenas o seu Senhor. E o seu Senhor, o seu amo, é quem providenciava o alimento, a moradia, a vestimenta aos seus escravos. É claro que a grande maioria dos amos, dos senhores, maltratavam os seus escravos. E Satanás, ele faz isso, ele vem para roubar, matar e destruir. E se ele tem domínio sobre as nossas vidas, é isso que ele intenta, é isso que ele deseja fazer em nós. Mas nós fomos comprados por um alto preço. Você é propriedade do Senhor Jesus. E se nós não entendermos esse aspecto do discipulado, dificilmente nós vamos entender as outras coisas. Dificilmente você vai aceitar princípios de finanças, de dízimos e ofertas na sua vida, se nós não entendermos, se eu não entender que eu não tenho mais nada, que tudo pertence ao Senhor Jesus. Todas as coisas pertencem a Ele. Quando Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está dizendo, ninguém pode ser escravo de dois chefes, de dois patrões. Imagina, você tem dois chefes, você é funcionário de duas empresas e as duas empresas exigem que você trabalhe o dia inteiro. Tem como conciliar isso? Se você precisa bater cartão nas duas empresas, das 8 da manhã às 6 da tarde, como que você vai fazer isso? É impossível. E meditando a respeito desse texto, eu fiquei pensando, por que é que nós tentamos fazer o que Jesus disse que era impossível? Por que é que eu tento fazer o que Jesus disse que não tem como? Eu quero servir a Deus, eu quero controlar as minhas finanças, eu quero enriquecer, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, eu não abro mão de algumas coisas, e nós queremos servir a dois senhores, e Jesus falou, não tem como. Por isso, esse primeiro aspecto, esse primeiro contrato que nós precisamos fazer, é um contrato de falência. Eu abro mão de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a minha reserva na poupança, os bens materiais, tudo aquilo que está em minhas mãos, a minha própria vida, a minha família, eu digo, Senhor, eu quero abrir mão. Eu quero declarar a minha falência, entregar tudo ao Senhor. Eu sou o teu escravo. Eu quero viver unicamente em obediência ao Senhor e depender do Senhor para todas as coisas. Eu imaginei que esse contrato de falência poderia ser mais ou menos assim. Eu, Luciano Pauls, afirmo que tudo aquilo que sou e possuo, incluindo minha própria vida, bens materiais, riquezas e dinheiro, não me pertencem mais. Entrego tudo ao meu Senhor Jesus e declaro que sou totalmente dependente da provisão dele para todas as coisas. As palavras podem ser diferentes, mas é mais ou menos isso que precisa acontecer. Eu preciso assumir uma posição, um desafio de dizer, Deus, eu aceito o teu convite. Eu aceito o preço de me tornar um discípulo. Eu creio que esse é o primeiro contrato essencial, fundamental na sua vida. Talvez você já esteja pensando, mas o que isso significa? O que é que eu vou ter que fazer então com as minhas finanças? O que é que eu vou ter que fazer com os meus bens materiais? Será que eu vou ter que fazer o que os apóstolos fizeram? Vender as propriedades, vender o que eu tenho e entregar tudo aqui? Talvez não, talvez sim. O teu Senhor, o teu amo é quem vai dizer isso a você. Mas eu preciso entender, em primeiro lugar, esse contrato de falência. O segundo contrato, que eu creio que nós precisamos assinar, se nós queremos continuar nessa jornada, nessa caminhada com Jesus, é o que eu chamo de contrato de mordomia. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo 1, depois a partir do versículo 14. Jesus diz: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. E aí Jesus conta a parábola das 10 virgens. No versículo 14, e também será, ele está dizendo, o reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente. Aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está ensinando uma parábola e diz: o reino dos céus será semelhante. E ele fala a respeito de um homem que saiu de viagem. E ao sair de viagem, ele confiou aos seus servos os seus bens. Essa é uma ilustração do que Deus fez conosco por meio do seu filho. O seu filho não está mais presente, mas ele confiou e ele confia a nós bens. E esses talentos aqui são finanças. Um talento equivalia a 35 quilos, era uma medida mais ou menos. Cada talento pesava 35 quilos e esses quilos eles tinham o seu valor. E era uma quantidade alta de bens que foram confiados a um 5, a um 2 e a um talento. E é interessante que o texto fala a cada um foi confiado de acordo com a sua capacidade. E eu entendo que Deus ele faz isso, ele age dessa maneira. Ele confia a algumas pessoas mais bens, mais riquezas, a outros nem tantos. Mas todos eles receberam bens. Todos eles receberam algo da parte de Deus. E eles começaram a usar, começaram a aplicar esse dinheiro. O que tinha recebido 10 talentos, aplicou, foi sábio no uso do seu dinheiro e conquistou mais 10 talentos. E quando o seu senhor voltou, ele confiou, ele entregou esses talentos a ele. Numa espécie de prestação de contas daquilo que ele havia feito com tudo aquilo que ele tinha recebido. Você assinou um contrato de falência, você assina um contrato de falência. E você diz, tudo que eu tenho, Senhor, é teu. Tudo que eu sou é do Senhor. E o segundo aspecto, a segunda dimensão desse contrato, ou o segundo contrato que eu preciso assinar, é um contrato de mordomia. Esse contrato significa que eu vou apenas ser o mordomo. Eu vou apenas ser o administrador de todas as coisas que Deus confia nas minhas mãos. Se eu entendo que eu sou simplesmente um mordomo, que eu sou simplesmente um gestor, um administrador de toda a riqueza, de todo o bem material, de toda a entrada que eu tenho mensal, eu sou apenas um administrador, isso muda a minha atitude com relação a finanças. E nós precisamos entender isso e começar a pensar como que um administrador, como um mordomo age com relação ao seu dono, ao seu superior. Se eu não sou o proprietário, se eu sou um escravo de Cristo, mas a mim foram confiados bens, eu preciso mudar a minha perspectiva de administração e começar a administrar de maneira sábia, de maneira agradável ao meu Senhor. E parece que esse que recebeu um talento nem tentou. Ele nem procurou, ele não teve nenhuma iniciativa, nenhuma tentativa de usar bem aquele talento que ele tinha recebido. Aquilo que foi confiado a ele, ele desprezou, ele não deu valor àquilo. E ele enterrou, e ele não usou, ele não fez nada de sábio, de inteligente com aquilo que foi confiado a ele. E quando ele teve que prestar contas, ele foi condenado, ele foi acusado como um servo mau e infiel. E ele sofreu as consequências da sua má administração, da sua péssima administração, do que foi confiado a ele. Eu entendo nessa parábola que os bens que Deus confia a você, você não deve vender tudo e dar aos pobres, ou deve se desfazer de todos eles, a menos que Deus seja muito claro com você a respeito disso. Mas você deve usá-los com sabedoria. Você deve usá-los para agradar ao teu Senhor. E muitas vezes nós tomamos decisões diariamente nos negócios e nós não consultamos a Deus. Você lida com grandes operações de dinheiro e mal pergunta, você lembra de colocar isso diante de Deus e dizer, Deus, essa negociação, essa parceria, essa sociedade vem do Senhor. O Senhor aprova essa minha decisão, o Senhor aprova essa minha venda, o Senhor aprova essa minha compra, o Senhor aprova o meu financiamento. Será que nós estamos perguntando a Deus, ao Senhor, o que fazer com aquilo que Ele nos confia? Eu creio que muita coisa pode mudar na sua vida, se você simplesmente começar a perguntar a Deus, o teu Senhor, o que fazer. Deus, entrou tanto na minha conta, esse é o meu salário, essas são as minhas contas fixas, é isso que eu preciso pagar de contas fixas. Esse restante aqui ainda precisa de um destino, o que o Senhor quer que eu faça? Para onde eu devo canalizar? O que eu devo fazer? Devo investir? Devo ofertar? O que eu faço com o que está sobrando? O que eu faço com a minha riqueza? É dessa maneira que você tem vivido? Se é assim, você tem sido um bom mordomo, um servo fiel. E quando nós assinamos o contrato de falência, o segundo contrato, a segunda palavra que Jesus vem trazer para nós é dizer: você é meu escravo, mas você vai ser um escravo promovido. Você vai ser promovido como escravo. Eu vou confiar a você muitas coisas. Você tem a sua vida que é dada por mim. Você tem influência. Você tem dons. Você tem talentos. Você tem amizades. Você tem recursos. Você tem riquezas. Tudo isso eu vou confiar a você, para que você administre, para que você seja o mordomo. Amados, é algo muito simples, talvez não seja tão prático para a tua situação específica, mas é uma atitude que eu creio que pode transformar a sua vida significativamente. Senhor, o que eu faço hoje? Me dá sabedoria hoje nos meus negócios, me dá sabedoria hoje nas minhas decisões, abre a minha mente, me dá criatividade, me ajuda a ser sábio no uso das riquezas, no uso do dinheiro desse mundo. Quando você é dono de uma empresa, de um negócio, existe um peso de responsabilidade sobre a sua vida, não é verdade? Você é o proprietário, você é o dono. E você tem que tomar decisões. E você sabe que essas decisões, elas vão influenciar o futuro do teu negócio. Se você for sábio, se você acertar nas decisões, o negócio vai bem, você vai estar bem, a sua família vai estar bem. Existe um peso de responsabilidade sobre quem é proprietário, sobre quem é dono de uma empresa. Mas nós podemos pensar que na minha vida espiritual, e isso afeta tudo que eu tenho, tudo que eu não sou o proprietário. Eu sou escravo, eu sou servo, eu tenho um proprietário, eu tenho um Senhor a quem eu posso perguntar, a quem eu posso dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, eu estou em dúvida, tenho dificuldades, eu estou entrando em crise, eu não sei, Pai, me ajuda. Você tem um Pai, você tem um dono, um Senhor a quem recorrer. E isso precisa acontecer nas nossas vidas. Precisa ser a nossa atitude. O Deus que criou você, o Deus que fez o teu corpo, que te deu a vida, Ele é poderoso para providenciar para você também o teu alimento, a tua vestimenta, a tua moradia. Aquele que fez o maior, o nosso corpo físico, é poderoso para suprir o menor, a vestimenta, o alimento. Essa é a nossa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Nós andamos num tempo onde estamos ansiosos, onde estamos preocupados, onde somos gananciosos, onde estamos cobiçando coisas que não nos pertencem. Por isso que Jesus fala, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. E depois ele fala em Mateus 6, por isso eu lhes digo, não se preocupem com as coisas deste mundo, com o que comer, com o que vestir. E nós estamos, na verdade, ansiosos, nós estamos, na verdade, cobiçando coisas que vão além do nosso padrão, além da nossa realidade. Isso está nos matando. Isso está dificultando as nossas vidas. Nós não estamos conseguindo aceitar simplesmente o padrão, aquilo que Deus confiou a mim. Se Deus me confia R$1.000, eu vou dizer: Deus, muito obrigado, me ajuda a viver sabiamente com isso. Se Deus me confia R$10.000, Deus, me ajuda a viver sabiamente com isso, a não desperdiçar, a não ir além do que o Senhor permite que eu vá. As riquezas, a abundância de Deus, ela tem um propósito, ela sempre tem um propósito. E esse propósito é o reino de Deus, não tem outra coisa. Jesus fala algumas parábolas a respeito disso. Ele fala do rico tolo, parábola do rico que é tolo. Por quê? Porque ele tem os seus celeiros cheios, ele tem uma abundância de colheita, e ele faz o quê? Ele destrói os celeiros dele, constrói celeiros maiores para garantir o futuro, para garantir a herança do seu tataraneto. E Jesus fala: o que esse cara está pensando? Em um estalar de dedos ele pode perder a vida, e os bens serão desperdiçados, os bens serão dispersos. Parábolas que nos inspiram, que nos exortam a não acumular riquezas, a não colocar a nossa confiança nas riquezas desse mundo. Mas ela nos ensina algumas parábolas a usá-las com propósito, com sabedoria. Mais um exemplo de quão sutil são o engano das riquezas. Quando Jesus conta a parábola do semeador, o terceiro tipo de solo, Jesus fala que é como a semente que caiu entre os espinhos. A semente, ela germina, ela cresce, mas os espinhos a sufocam, tornando a palavra infrutífera. O que é interessante entender aqui, que nesse processo a semente ela germinou e ela cresceu. Ela está prestes a dar o seu fruto. E depois, quando Jesus ensina, ele explica a parábola, ele diz: mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por muitas outras coisas sufocam a semente, sufocam a palavra de Deus. E eu creio que a grande maioria de nós é afetado exatamente por esse tipo de solo, onde nós ouvimos a palavra, nós recebemos, nós saímos daqui, nós saímos de uma pregação, nós ouvimos uma palavra de renúncia, nós ouvimos um desafio de um contrato de falência, e de repente a semana vai, o mundo, né, a sociedade, a internet, a televisão começa a me encher de desejo, de cobiça, de coisas que eu preciso, de coisas que eu quero comprar, de uma vida atraente, onde eu viajo, onde eu curto o mundo, e a sociedade ela vai promovendo isso no meu coração, e passa uma semana, passa duas semanas, eu nem lembro mais de que eu fui desafiado a assinar um contrato de falência. Eu já estou com a minha mente em outras coisas, cobiçando de novo uma série de outras coisas para o meu enriquecimento, para o meu próprio bem-estar. Eu e você somos chamados para sermos mordomos, administradores. E com temor no coração, eu deveria perguntar todos os dias, a toda hora: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E poderia ser mais ou menos assim esse contrato. Eu, Luciano Pauls, reconheço e aceito o fato de que sou apenas mordomo de todas as coisas que Deus confia a mim. Sejam a vida, os dons, talentos, bens materiais, riquezas e dinheiro. Eu sou apenas o mordomo de todas as coisas. O terceiro contrato que eu creio que é importantíssimo nós assinarmos com o Senhor Jesus é um contrato de fidelidade. Eu gostaria de ler um versículo com vocês em Salmos 119. Salmos 119, 30. Salmos 119, 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. O salmista que está falando a respeito do prazer, do deleite, da preciosidade que são os mandamentos de Deus, que é a palavra de Deus, ele vai mostrando, ele vai comparando o poder da palavra com várias coisas boas desse mundo, e ele toma uma decisão. Ele expressa e ele mostra um contrato, uma decisão que ele estabeleceu com Deus. Ele diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. O terceiro contrato, o terceiro aspecto, é uma decisão de ser fiel ao Senhor em todo tempo, independente das circunstâncias. Significa uma fidelidade absoluta. Significa que o que Ele pedir a você para fazer, você fará. Eu assumo a minha falência perante Deus. Eu assumo que eu sou apenas o mordomo de todas as coisas. E agora eu aceito o desafio de me manter fiel a Deus em todas as coisas. Aquilo que o Senhor pedir para que eu faça, eu vou fazer. Quando nós vemos aquela realidade, aquela situação na igreja primitiva, onde os discípulos começaram a vender suas propriedades, entregar aos pés dos apóstolos, essas propriedades, esses bens, eram distribuídos para satisfazer as necessidades. Em nenhum lugar, em nenhum texto, fala que eles foram obrigados a fazer isso. Em nenhum texto da palavra existe uma ordem de que nós devemos vender, nos desfazer. Se fosse assim, estávamos todos em pecado. Se fosse assim, seríamos todos desobedientes. Mas aquilo foi um ato voluntário. Aquilo foi algo que o Espírito Santo gerou naquele lugar, gerou naqueles corações. E eles decidiram, por vontade própria, suprir as necessidades. Venderam, muitos vendiam suas propriedades, traziam, e as necessidades eram supridas. Mas em nenhum lugar existe uma ordem a respeito disso. Mas eu creio que é necessário um contrato de fidelidade, onde eu digo: Deus, o que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer. Se o Senhor pedir para que eu entregue algum dos meus bens materiais, eu vou fazer. E nós poderíamos dar oportunidade para alguns testemunhos, porque eu sei que tem pessoas aqui que já fizeram muitas vezes coisas assim. Entregaram seus bens, carros, quantias em dinheiro. Por quê? Porque o Espírito Santo gerou isso no coração. Porque elas ouviram a voz do Senhor e foram obedientes a essa voz. Essa atitude mostra que a minha confiança, ela está em Deus e não nas coisas desse mundo. E esse é um compromisso, esse é um contrato de fidelidade absoluta que eu preciso fazer. E essa fidelidade não é só com relação à entrega ou relação a doações. Essa fidelidade tem a ver com a sua honestidade, tem a ver com a sua integridade, tem a ver com o seu caráter. Onde nós estamos inseridos num mundo caído, onde o suborno, a chantagem, a sonegação, ela é comum, ela toma conta. E a grande maioria das pessoas, de quem não conhece a Deus, vai procurar se beneficiar nas diversas situações, ignorando a lei, se conseguir enganar, se conseguir subornar, se conseguir esconder, vai fazer isso. Esse é o contexto, esse é o mundo no qual nós estamos inseridos. E eu creio que muitos aqui são desafiados constantemente a esse tipo de ações. Onde você é confrontado com situações onde você entra em dúvida, posso ou não posso, o que a Bíblia fala a respeito disso. E aí precisa de uma posição, uma atitude de fidelidade. Onde você diz: eu não abrirei mão da honestidade. Eu não abrirei mão da minha integridade. Talvez você perca o emprego, talvez você não feche o negócio que você estava para fechar, talvez a sua empresa entre em crise, talvez você seja prejudicado ou injustiçado. Mas eu volto a perguntar: em quem está a sua confiança? Se é em Deus que você confia, então creia nele, creia no cuidado, creia na provisão, creia no sustento dele, creia que ele pode dar um jeito espiritual, divino, de reverter o teu quadro, de reverter a tua situação, porque você crê em Deus, porque a sua confiança está nele. Um exemplo da Bíblia, do Antigo Testamento, que eu consigo até identificar alguns desses aspectos desse contrato, é José. José, ele tem sonhos, e ele sonha com coisas que Deus iria fazer na vida dele, mas ele era jovem, tinha 17 anos, e ele é vendido pelos irmãos aos ismaelitas, ele é vendido como escravo, os ismaelitas vendem ele a Potifar, um oficial da guarda do faraó, e José é vendido como escravo. E parece que José, ele precisa aceitar, ou ele enfrenta o fato de que ele era um escravo, Mas José começa a servir com excelência. Ele era simplesmente um escravo, ele não tinha nada. Ele começa a servir com excelência. Ele começa a servir e a palavra diz que o Senhor estava com ele e tudo o que José fazia prosperava. De repente, Potifar, oficial da guarda, oficial de Faraó, observa José e diz: José, você vem trabalhar comigo. E José começa a trabalhar na casa de Potifar e tudo o que Potifar tinha, seus campos, a sua casa, tudo que estava nas mãos de Potifar começa a prosperar por causa de José. E José se mantém um mordomo fiel de todos os bens encarregados a ele. A esposa de Potifar começa a assediar a José. Começa a dar em cima de José todos os dias. E José se recusava. José fugia. José evitava estar na mesma sala onde a esposa de Potifar estava. E José disse: Potifar me confiou todas as coisas, menos a você. Eu sou encarregado de todos os bens, menos de você. Você não me pertence. Você não foi confiada a mim. E nós conhecemos a história, ela faz um escândalo, ela começa a gritar, ela dá em cima de José. José sai correndo e Potifar, a esposa dele, fica com a roupa de José. E começa a gritar em voz alta, os soldados entram e ela diz que José deu em cima dela. Quando Potifar volta para casa, José é lançado na prisão. Ele foi injustiçado por causa da sua integridade, por causa da sua honestidade. José preferiu abrir mão da sua posição do que abrir mão da sua integridade, do seu caráter. E ele é lançado na prisão. Mas Deus é fantástico. Deus é incrível. José entra na prisão, ele experimenta o favor do carcereiro, e em pouco tempo, José é encarregado de tudo aquilo que acontecia na prisão. Em pouco tempo, ele é promovido de novo e ele está lá tomando conta de todos os presos e de tudo aquilo que acontecia na prisão. E o carcereiro, a Bíblia fala que ele não se preocupava com nada que estava nas mãos de José. Um mordomo por excelência. E ele interpreta alguns sonhos ali na prisão, e depois de alguns anos, ele é chamado por Faraó, e ele interpreta os sonhos de Faraó, e ele passa a ser o segundo em todo o Egito, aos 30 anos de idade. Dos 17, ele foi vendido aos ismaelitas, aos 30 anos, ele é o segundo no Egito, encarregado da administração de toda a terra do Egito. E Deus o usa de forma extraordinária para salvar o seu povo da fome, da destruição. O propósito divino se cumpre na vida de José. Os sonhos que ele havia tido na sua juventude e adolescência se cumpriram. José foi sem nada para o Egito, como escravo. Foi um mordomo. E foi um mordomo fiel em seu caráter, em sua integridade. E Deus o promoveu, e Deus o abençoou grandemente. É esse o ponto que eu quero chegar. Se assumirmos a nossa falência, o contrato de fidelidade, voltando um pouquinho, ele seria mais ou menos assim. Pode passar. Eu, Luciano Paulo, determino em meu coração que me manterei fiel para sempre em honestidade, integridade e fidelidade ao Senhor Jesus, mesmo que venha a ser prejudicado ou injustiçado por esta decisão. O ponto que eu quero chegar é que Deus é poderoso para cuidar de você muito, muito melhor do que você mesmo, do que eu mesmo. Deus, ele cuida de mim muito melhor do que eu mesmo. Por isso que eu digo que esse é o melhor negócio que você pode fazer. É o negócio mais precioso, mais poderoso, mais garantido que você pode fazer. assumir a tua falência, assumir uma posição de mordomia e manter-se inteiramente fiel ao Senhor, independente das circunstâncias, e deixar que Deus te promova, deixar que Deus abra as portas para você, deixar que Deus coloque a você parceiros, sócios, oportunidades onde o teu negócio vai prosperar, onde você vai perceber a mão de Deus na sua vida. E quando você experimentar o favor de Deus, saiba que é para honrá-lo, para glorificá-lo. Saiba que é para investir no reino, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que o evangelho seja pregado, para que necessidades sejam supridas. Que Deus nos dê a graça. Pode ir para a última tela. Falência, mordomia, fidelidade. Assuma esse compromisso. Você não vai se arrepender. Quando nós pecamos e falhamos, nós precisamos nos arrepender, não é verdade? Mas o que eu estou propondo a vocês é algo do qual você não vai precisar se arrepender. Se você assumir a falência, a mordomia e a fidelidade, você não vai precisar se arrepender dessas decisões.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!